Our theme verse has been Proverbs 4:23.
O nosso texto para o nosso tema tem sido Provérbios 4:23.
Above all else, guard your heart, for out of it are the issues of life.
Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
The heart is the fountain from which life flows.
O coração é a fonte da onde a vida emana.
The heart is the central agency within man where he imagines.
O coração é esta agência central no homem aonde ele imagina.
And reasons.
E também raciocina.
And intends.
E também tem intenções.
And purposes.
E propósitos.
And thinks.
E pensa.
And understands.
E entende.
The heart gives shape and direction to life.
O coração dá forma e direção à vida.
Life flows out of the heart.
A vida emana, corre do coração.
Now, if the heart is to be guarded,
agora se o coração for guardado, é para ser guardado,
then the heart must be known.
Então o coração precisa ser conhecido.
If you and I are going to know true and lasting victory over sin,
se eu e você vamos conhecer a vitória verdadeira e duradoura sobre o pecado,
we must know our hearts.
Precisamos conhecer nossos corações.
If we are going to know substantial growth in our Christian walk,
se nós vamos conhecer crescimento substancial no nosso andar cristão,
we must know our hearts.
Então precisamos conhecer nosso coração.
And we must be prepared to deal with the defection from Christ that we find within our hearts.
E nós precisamos estar preparados para lidar com aqueles abandonar de Cristo que podemos encontrar ali.
We cannot thoroughly embrace Christ as our all in all without renouncing.
Nós não podemos abraçar Cristo como nosso tudo sem renunciar.
Without rejecting.
Sem rejeitar.
Without repenting of our embrace of false Christ.
Sem o nosso abandonar ou deixar de abraçar falsos cristos.
I must understand the attitudes of heart that lead me to turn away from Christ.
Precisamos entender as nossas atitudes de coração que nos leva para longe de Cristo.
I must understand those false trusts.
Precisamos entender essas confianças falsas.
I have to let go of the false gods.
Eu tenho que abandonar os deuses falsos.
If I'm going to embrace the true God.
Se eu vou abraçar o Deus verdadeiro.
We always have in the scripture this putting off and putting on.
Nós temos sempre nas escrituras este tirar e pôr.
And Christ can never be our supreme object of worship.
E Cristo nunca será nosso objeto supremo de culto.
As long as in our hearts there are competitors with Christ.
Enquanto houver em nossos corações competidores de Cristo.
And that's one of the reasons for looking at idols of the heart.
E essa é uma das razões porque precisamos olhar os ídolos do coração.
It's not just to make us feel bad.
Não é apenas para nos sentirmos maus.
But it's to help us to identify the ways that we turn away from Christ.
Mas sim para identificar os caminhos pelos quais nós nos voltamos para longe de Cristo.
So that we can repent of turning away from Christ.
Para que possamos nos arrepender deste caminho longe de Cristo.
And entrust ourselves to Him alone.
E assim confiar a nós mesmos a Ele somente.
When I try to find my satisfaction in God and something else,
quando eu tento encontrar minha satisfação em Deus e em mais alguma coisa,
then I'm double-minded.
Então eu sou uma pessoa de mente dupla.
And the scripture says a double-minded man is unstable in all of his ways.
E a Bíblia diz que o homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos.
So what we are seeking to do in these studies in the Word of God,
então o que nós estamos buscando fazer nesses estudos da palavra de Deus,
is to understand the nature of heart idolatry.
É tentar entender a natureza da idolatria no coração.
So that we can repent of it.
Para que possamos nos arrepender disto.
And reject these idols of the heart.
E rejeitar esses ídolos do coração.
And so that we can be alert to their encroachment on us.
E possamos então estar alerta desta fixação deles em nós.
These idols of the heart are substitutes for trust in God.
Esses ídolos do coração são substitutos à nossa confiança em Deus.
These are the places where we invest hope.
Estes são lugares aonde nós investimos esperança.
In the place of hoping in God and God alone.
No lugar ao invés de confiar em Deus, esperar em Deus e em Deus somente.
These heart idols are the things that push and pull us in daily life.
Esses ídolos do coração são aquelas coisas que nos puxam e empurram no dia a dia da vida.
And we cannot fully trust in God as the scriptures call us to.
E nós não podemos confiar totalmente em Cristo como as escrituras nos chamam a fazer.
Without turning away from these false trusts.
Sem abandonar estas confianças falsas.
Now the first idol of the heart we looked at was the fear of man, the idolatry of approval.
Primeiro ídolo do coração que nós olhamos foi o temor de homens, a idolatria da aprovação.
In this message I want to draw our attention to another idol of the heart.
E nesta manhã, nesta mensagem, eu quero chamar a sua atenção para outro ídolo.
To pride, the idolatry of power and influence.
E é o orgulho, a idolatria do poder e da influência.
Now I'm persuaded that we have a very simplistic view of pride.
Eu estou convencido que nós temos uma visão muito simplista do orgulho.
It's as though pride were merely thinking of ourselves as being great.
Nós pensamos, orgulho é simplesmente pensar que nós somos os melhores.
But pride is far more complex than that.
Mas o orgulho é muito mais complexo do que isto.
Pride is not just a single strand.
O orgulho não é apenas fio.
Pride is complex and multifaceted.
Mas sim algo complexo e com muitas dimensões.
And I want to look at five ways that pride works in the heart of man.
E eu quero olhar cinco formas pelas quais o orgulho trabalha no coração humano.
These are not all the ways that pride works in the heart.
Essas formas não são todas as formas.
But they are suggestive of how pride works in the heart.
Mas elas nos mostram um pouco como o orgulho está ali.
Number one.
Em primeiro lugar,
pride makes us take credit in our accomplishments.
O orgulho nos leva a receber crédito pelas nossas realizações.
If you turn with me to Jeremiah.
Eu vou ler em Jeremias.
Excuse me, I'm sorry, Daniel.
Desculpe-me, Daniel.
Daniel chapter 4 verse 30 to 33.
Eu quero ler Daniel capítulo 4 versos 30 a 33.
Remember here Nebuchadnezzar's pride in his accomplishments.
Lembre-se aqui que esse texto está falando de Nabucodonosor e suas realizações.
Daniel 4:30.
Daniel 4:30.
He said, "Is not this the great Babylon I have built as my royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?"
Falou o rei e disse: "Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade?"
While these words were still on his lips, a voice came from heaven. "This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you."
Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino.
You will be driven away from the people and will live with the wild animals. You will eat grass like cattle. Seven times will pass for you till you acknowledge the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes.
E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer.
Immediately what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from the people and ate grass like cattle. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails like the claws of a bird.
Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor e foi expulso do meio dos homens e comia erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas... Até que cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves.
In his pride, Nebuchadnezzar was prepared to take credit for his palace and the things his hand had done.
No seu orgulho, Nabucodonosor estava pronto a ser orgulhoso, a receber, a ter todo esse orgulho sobre o seu palácio e aquilo que ele tinha realizado.
And his words in verse 30 are shocking words for a creature to say.
E as suas palavras no verso 30 são palavras chocantes.
Is not this great Babylon that I have built by my mighty power?
Não é esta grande Babilônia aquela que eu edifiquei com o meu poder?
And notice it says he did it for his own glory.
E veja bem, aqui diz que ele fez para a sua própria glória.
For the glory of my majesty.
Para a glória da minha majestade.
Now we might hear that and be shocked by that.
Talvez nós podemos ler isto e ficarmos chocados com o que ele diz.
And think to ourselves, what a horrible thing for Nebuchadnezzar to say.
E podemos dizer que coisa horrível para Nabucodonosor dizer.
But I want you to think about this with me.
Mas eu quero que você pense sobre o seguinte comigo.
If all that we have and all that we do is done through God and God's mercies,
se tudo que nós somos e tudo que nós fazemos é feito pela misericórdia de Deus,
then whenever we take prideful credit for our accomplishments,
toda vez que nós tomamos orgulhosos e recebemos créditos pelas nossas realizações,
we are grabbing some of the glory that belongs to God.
Nós estamos tomando para nós alguma glória que pertence a Deus.
We are taking his glory and putting it in our pockets.
Nós estamos tomando a glória de Deus e colocando no nosso bolso.
That's what boasting always is.
Isto é o que contar vantagens e falar de si significa.
Boasting is taking credit for ourselves for what God has done.
É exaltar-se assim, é tomar um crédito que de Deus, daquilo que ele fez e colocar para nós mesmos.
So it's stealing God's glory and taking it to ourselves.
É roubar a glória de Deus e tomar para nós mesmos.
Number two.
Número 2.
Pride keeps us from seeing our great need of Christ.
Orgulho nos impede de ver a nossa grande necessidade de Cristo.
Now we may acknowledge our need of Christ conceptually.
Talvez nós podemos, em termos de conceito, reconhecer nossa necessidade de Cristo.
But practically, I fear that we feel very little of the disease and corruption of our hearts.
Mas me parece que de forma prática nós sentimos muito pouco a doença e a corrupção do nosso coração.
How many of us have a sense, have Paul's sense of being the chief of sinners?
Quantos de nós tem aquele sentimento de Paulo de ser o principal dos entre os pecadores?
Remember the words of 1 Timothy 1:15.
Lembre-se das palavras de Paulo em 1 Timóteo 1:15.
Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance.
Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação.
Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am worst.
Que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal.
You notice Paul doesn't say of whom I was worst.
Veja bem que Paulo não diz dos quais eu era o pior.
He says, of whom I am worst.
Ele diz sim, dos quais eu sou o principal.
Was Paul involved in some false sense of modesty?
Estaria Paulo aqui envolvido num sentimento falso de modéstia?
No, I'm persuaded that Paul had a true sense of his own heart.
Não, eu estou convencido que Paulo tinha um sentimento real sobre o seu próprio coração.
God had opened his eyes to see what he was truly like.
Deus tinha aberto os olhos dele para ver, para que ele pudesse ver como ele realmente era.
And Paul is speaking with sincerity when he says, I am the chief of sinners.
E Paulo está falando sinceramente quando ele diz, dos quais eu sou o principal.
I wonder how many of us would say, I am the chief of sinners.
E eu fico aqui pensando quantos de nós estaria pronto a dizer, eu sou o principal pecador.
Or do we see ourselves as minor sinners?
Ou talvez nós gostamos de nos ver como pecadores menores.
And others as great sinners.
Os outros são os grandes pecadores.
Pride keeps us from seeing our great need of Christ.
O orgulho nos impede de ver nossa grande necessidade de Cristo.
Because if I don't see myself as a sinner, I won't see my need of Christ.
Porque se eu não ver a mim mesmo como pecador, não vou ver minha necessidade de Cristo.
Number three.
Número 3.
Pride keeps us from any sense of our need in everyday life.
Orgulho nos impede de nos ver como pessoas de necessidade na vida.
How often have we asked for prayer for some special need?
Quantas vezes nós pedimos oração por uma necessidade específica?
And yet acted as though in the ordinary days we were sufficient for whatever.
Mas agimos como se nas necessidades ordinárias comuns da vida nós fomos ou somos suficientes.
You know the kind of thing I'm speaking of.
Você sabe do que é que eu estou falando.
Please pray for me on Wednesday.
Por favor, ore por mim na quarta-feira.
I'll be doing this or that on Wednesday and I really need prayer.
Eu vou estar fazendo isto ou aquilo na quarta-feira e eu preciso de oração.
Now we may really need prayer on Wednesday.
Pode ser que realmente nós precisamos de oração na quarta.
But do we always see ourselves as needing prayer?
Mas será que nós vemos a nós mesmos como alguém que sempre precisa da oração?
Or do we see ourselves as equal for ordinary days?
Ou será que nós nos vemos como iguais ou suficientes para o dia a dia?
So in the ordinary days, my strength is enough.
Então, no dia comum, a minha força é suficiente.
But sometimes for special days, I need help from God.
Mas de alguma forma para os dias especiais eu preciso de Deus.
That is an expression of pride.
Isto é uma expressão de orgulho.
Because it's failing to recognize that I always need God.
Porque estamos falhando em reconhecer que nós precisamos de Deus sempre.
Do we know something of the humility of Solomon's heart?
Será que conhecemos um pouco daquela humildade do coração de Salomão?
If you turn with me in 1 Kings 3, 7 to 9.
Quero ler em 1 Reis 3, 7 e 9.
This is a prayer of Solomon when he has been made king of Israel.
Esta é uma oração de Salomão quando ele foi coroado rei de Israel.
Notice what he says.
Veja bem o que ele diz em 1 Reis 3, 7 a 9.
Verse
7.
Now, O Lord my God, you have made your servant king in the place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties.
Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar.
Really, your translation here is better than mine.
A sua tradução em português é melhor do que a que eu tenho aqui na mão.
Your translation says, I'm only a little child and I don't know how to go out and how to come in.
Diz aí em português, eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar.
And so Solomon has this deep sense of need for God.
Salomão tem este sentimento profundo de uma necessidade de Deus.
I'm only like a little child, Lord.
Eu sou, ó Senhor, apenas como um pequeno menino.
I don't know, even know how to open the door and go out of the house.
Eu nem sei como abrir a porta e sair da casa.
And I don't know how to open the door and come back into the house.
E eu não sei como abrir a porta e voltar então para casa.
Even for these simple things, I'm in need of you.
Mesmo nessas coisas pequenas, eu preciso do Senhor.
And it really is in light of that perception of his need that he prays what he prays in verse 9.
E é à luz dessa percepção que ele ora o que ele ora no verso 9.
Verse 9, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?
Em verso 9, dá pois a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo?
Pride keeps us from realizing the extent of our need of Christ.
O orgulho nos impede de ver a extensão da nossa necessidade de Cristo.
When we have forgotten that it's only in vital union with Christ that we can do our work.
Quando nós deixamos de entender que é somente através de uma união vital com Cristo que podemos fazer o nosso trabalho,
we have fallen as a victim to pride.
Nós temos caído como vítimas do orgulho.
Remember Jesus's words in John 15.
Lembre-se das palavras de Jesus em João capítulo 15. João 15.
Verse 4.
E o verso é o 4.
Remain in me and I will remain in you.
Permanece. Isso, correto.
No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim.
I am the vine, you are the branches. If anyone remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
In our pride, we fail to believe, verse 5.
No nosso orgulho, nós falhamos em crer no verso 5.
We fail to believe that without Christ, we can do nothing.
Nós falhamos em crer que sem Cristo nada podemos fazer.
Number 4.
Número 4.
Pride makes us undervalue common mercies.
O orgulho nos faz desvalorizar, diminuir as misericórdias comuns.
Proud people receive common mercies like they were owed these mercies.
As pessoas orgulhosas recebem as misericórdias comuns como se elas fossem dívidas.
Proud people feel that they deserve the things they get.
As pessoas orgulhosas entendem que aquilo que elas recebem, elas merecem receber.
And so they are unthankful.
Por isso elas nunca são gratas.
Remember with me the words of Jeremiah the prophet when he was enduring days of affliction.
Lembre comigo, recorde aqui comigo as palavras do profeta Jeremias durante os seus tempos difíceis.
They're in Lamentations chapter 3.
Lamentações capítulo 3.
Because of the verse 22.
O verso 22, Lamentações 3, 22.
Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail.
A benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim.
They are new every morning. Great
renovam,
your faithfulness.
Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
There we see a response of humility to the mercies of God.
Aí nós vemos uma resposta humilde à provisão de Deus.
Rather than having the idea I deserve the things I get.
Ao invés da atitude eu mereço aquilo que eu recebo.
The humble heart says, "This is all the mercy of God."
O coração humilde diz, tudo isto é a misericórdia de Deus.
Whatever he brings is his mercy.
A tudo aquilo que ele traz ao meu caminho é a sua misericórdia.
And whatever he brings, I will receive with joy.
E tudo aquilo que ele trouxer, eu vou receber com alegria.
Number 5.
Número 5.
Proud people are fearless in the face of temptation.
Pessoas orgulhosas não têm temor diante da tentação.
Pride makes us confident of the goodness and strength of our own hearts.
O orgulho nos torna autoconfiantes da nossa força.
I don't know how many times in conversation I've had this problem.
Em muitas conversas eu já enfrentei esse tipo de problema.
I found it impossible to convince somebody that they were in danger.
Foi difícil para mim convencer alguém que ele ou ela estava numa situação de perigo.
And I've sought to warn them of danger.
E eu então tentei ali adverti-las sobre o perigo.
And say, wait a minute, you are in a place of temptation.
E eu disse, espere um minuto, preste atenção, você está em perigo.
And if you don't rescue yourself from that place of temptation, you will fall into sin.
E se você não resgatar a você mesmo dessa posição de perigo, você vai cair no pecado.
And they said, "Oh, I'm strong enough."
E elas respondiam, eu sou suficiente, eu tenho forças.
This doesn't really bother me.
Isto não vai me incomodar.
After all, I'm a Christian.
E acima de tudo, eu sou um crente.
I know this is wrong.
Eu sei que isto é errado.
And I won't do it.
Eu não vou fazer.
But they were fearless in the face of temptation.
Então estavam ali sem temor diante da tentação.
But it wasn't the fearlessness of knowing that Christ would strengthen them.
Mas não era um temor causado pela consciência de que Cristo as fortaleceria.
It was the fearlessness of standing in their own strength.
Era esta atitude de estar sem temor baseado na sua própria força.
It was exactly the fearlessness that is warned against in 1 Corinthians 10:12.
É aquela atitude sobre a qual nós somos advertidos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12.
If you turn to that passage with me.
1 Coríntios 10, 12, se você der acompanhar. 1 Coríntios 10, 12.
If so, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall.
Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia.
Pride makes us think that we know how to resist sin.
O orgulho nos leva a pensar que nós podemos resistir ao pecado.
Pride makes us think that we have the strength within us to resist temptation.
O orgulho nos leva a pensar que nós temos em nós mesmos força para resistir à tentação.
Now, as God's children, we have a great reason for confidence.
Como filhos de Deus, nós temos uma grande razão para sentirmos confiança.
But it is confidence in the faithfulness of God, not in our ability to stand.
Mas deve ser confiança na capacidade, no poder de Deus e não na nossa habilidade de permanecer em pé.
Verse 13 gives us a reason for confidence.
O verso 13 nos dá uma razão para nos sentirmos confiantes.
No temptation has seized you but what is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.
Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída para que possais suportar.
God is faithful, therefore we can endure.
Deus é fiel. Então podemos enfrentar a tentação.
But there is a world of difference between the confidence and trust in God's faithfulness.
Mas há um mundo à parte entre a confiança em Deus
and confidence in our flesh, which is nothing but pride.
E a confiança na nossa própria carne, que é simplesmente o orgulho.
Verse 12 is a wrong kind of certainty.
O verso 12 aponta o tipo de confiança de certeza errada.
That's when we think that we're standing firm.
Isto é aquela confiança quando nós entendemos que nós estamos firmes.
Verse 13 is the right kind of certainty.
O verso 13 é a confiança, a certeza correta.
That's the realization that God is faithful.
É aquele entendimento de que Deus é fiel.
And that God will give us the ability to endure in temptation.
E é Ele quem nos dará habilidade e perseverança diante da tentação.
Now, how does pride look in the Church of Christ?
Como é que o orgulho se manifesta na Igreja de Cristo?
What are some examples of pride in the church?
Quais são alguns exemplos práticos de orgulho na igreja?
Let me suggest several things to you.
Deixe-me sugerir alguns.
Number one.
Primeiro.
Pride makes people want places of notice.
O orgulho leva as pessoas a buscarem lugares de destaque.
Pride can make a man want to teach.
O orgulho pode despertar numa pessoa o desejo de ensinar.
And to preach.
E pregar.
And to lead.
E liderar.
Now, not every case of wanting these things is wrong.
Agora, não quer dizer que sentir isso em todas as situações é errado.
Remember, 1 Timothy 3 says, if a man desires the eldership, he desires a good thing.
Lembre-se o que diz lá, 1 Timóteo capítulo 3, se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja.
But sometimes people can simply want those things so that they would be looked at.
Mas muitas vezes as pessoas querem estas coisas para que simplesmente sejam um alvo de atenção.
And there ought to always be in the heart of those of us who minister.
E deve estar sempre no coração nosso, nós que ministramos.
Some sense of what 2 Corinthians 2 is speaking of when it says, who is sufficient for these things?
Sobre aquilo que 2 Coríntios diz quando diz, quem é suficiente para estas coisas?
Number two.
Número 2.
Pride makes people concerned with what others will think of their ministry.
Orgulho torna as pessoas preocupadas com o que os outros haverão de pensar do seu ministério.
Here again, there is a proper way where we can be concerned about being helpful to others.
E novamente quero apontar que há uma forma apropriada de estarmos preocupados com a opinião dos outros.
We ought to be concerned about whether or not our teaching and preaching is building people up.
Nós devemos estar preocupados se o nosso ensino e pregação está edificando as pessoas.
But it's very easy for us to be concerned with man's approval.
Mas é muito fácil para nós começarmos a ficar preocupados com a aprovação dos outros.
It's very easy for us to be desiring the praise that comes from men.
E começarmos a desejar o louvor que vem dos homens.
And to be less concerned with God's approval.
E começarmos a estar menos preocupados com a aprovação de Deus.
And those of us who stand before God's people and open the word of God.
Nós aqui que estamos sempre diante do povo de Deus e abrindo a palavra de Deus,
ought to do so with a deep sense of what 2 Timothy 4 speaks of.
Devemos fazer com aquele sentimento profundo que 2 Timóteo 4 diz.
If you'll turn with me to 2 Timothy 4:1.
2 Timóteo 4, se você quiser acompanhar. 2 Timóteo capítulo 4.
In the presence of God and of Christ who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge, preach the word.
Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e o seu reino, prega a palavra.
What is the motivation there for preaching the word?
Qual é a motivação aqui para se pregar a palavra?
It's the greatness and glory of God.
É a grandeza e a glória de Deus.
It's the fact that God is coming again.
É o fato que Deus está vindo.
It's the fact that God will judge the living and the dead.
É o fato que Deus irá julgar mortos e vivos.
It's in light of Christ coming in his kingdom.
É a luz da verdade que Cristo está vindo com o seu reino.
We preach the word of God because of the power and glory of God.
Nós pregamos a palavra de Deus por causa do poder e da glória dele.
It's a ministry that we carry on before the Lord.
É um ministério que devemos desenvolver diante do Senhor.
And our focus has to be God and his glory.
E o nosso foco deve ser Deus e a glória dele.
If we are filled with pride and concern for man's approval.
E se nós estivermos cheios do orgulho e preocupados com a aprovação dos homens,
we will never faithfully serve.
Nós nunca vamos sermos fiéis no nosso serviço.
Because we'll always be trying to please the crowd.
Porque vamos estar sempre preocupados em agradar a multidão.
We will always be looking for man's approval and man thinking highly of us.
Vamos estar sempre buscando a aprovação dos homens e querendo que os homens pensem muito bem de nós mesmos.
Let me ask you, pastors.
Deixe-me perguntar a vocês, pastores.
Are the things that you don't preach because you're afraid of what people will think?
Será que aquelas coisas sobre as quais que você não tem pregado são coisas que você não prega por causa daquilo que você pensa que os outros irão pensar?
Maybe you're persuaded that they're in the word of God.
Talvez você está convencido de que elas estão nas escrituras.
And you say, I see this here and it is truth.
E você diz, eu vejo isso na Bíblia e é verdade.
But if I preach this truth, the people in my church won't like it.
Mas se eu pregar isto aqui, as pessoas na igreja não vão gostar.
And really, that's an expression of pride.
E isto então é uma expressão de orgulho.
Because it's looking for men to approve of me.
Porque você está buscando a aprovação dos outros.
Rather than recognizing I do this before the Lord.
Ao invés de dizer eu faço isto diante do Senhor.
And I do it for the glory of the Lord.
E eu faço para a glória de Deus.
Recognizing who God is.
E então reconhecendo quem Deus é.
And recognizing that Christ is coming again in power and glory.
E reconhecendo que Cristo está vindo em poder e glória.
Number three.
Número 3.
Proud men gravitate to novel teachings.
Os homens orgulhosos gravitam em torno de ideias novas, novidades.
In 20 years of Christian ministry,
em 20 anos de ministério,
I've watched new ideas come in and out of popularity in the church.
Eu tenho observado e acompanhado novas ideias vindo e indo em termos de serem populares na Igreja de Cristo.
And I've seen that as a general rule, it is proud men who are first to grab some new teaching.
E numa regra geral, eu posso dizer que os homens orgulhosos são aqueles sempre prontos a abraçar novos ensinos.
There's something about them that enjoys controversial teaching.
Há alguma coisa neles que os atraem para ensinos controversiais.
They want to be thought of as intellectual.
Eles querem serem vistos como intelectuais.
They want to be thought of as free thinkers.
Eles querem serem vistos como pensadores livres.
And so if some new idea comes along.
Então, se alguma ideia nova começa a aparecer,
they grab a hold of that new
eles
idea.
Rapidamente abraçam aquilo.
And I believe that 2 Peter 2 is speaking of this kind of sin.
E eu creio que 2 Pedro 2 fala sobre esse tipo de pecado.
Number 4.
Número 4.
Proud people have trouble accepting rebuke and correction.
Pessoas orgulhosas têm problemas, dificuldades em aceitar repreensão e correção.
Please turn with me to Proverbs 9.
Deixe-me abrir com você Provérbios 9. Provérbios 9.
Verses 7 through 9.
Vamos ler de 7 a 9. Provérbios 9, 7 a 9.
Whoever corrects a mocker brings on insult, and whoever rebukes a wicked man incurs abuse.
O que repreende ao escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura ao ímpio recebe a sua mancha.
Do not rebuke a mocker or he will hate you. Rebuke a wise man and he will love you.
Não repreendas ao escarnecedor para que não te odeie. Repreende ao sábio e amar-te-á.
Instruct a wise man and he will be wiser still. Teach a righteous man and he will add to his learning.
Instrui ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento.
This passage speaks about the way a righteous man receives rebuke.
Esta passagem fala sobre a forma com a qual o homem reto recebe a repreensão.
The humility of his heart enables him to listen.
A humildade do coração dele o torna hábil em receber a repreensão.
And to respond with wisdom to a rebuke.
E responder com sabedoria àquela repreensão.
A proud man, by contrast, is too vain to be entreated by others.
E no contrário, no contraste, o homem orgulhoso é muito vazio, muito vão para então ser confrontado ali.
He knows better than others.
Ele sabe sempre melhor do que os outros.
And so he will not listen.
Então ele não vai ouvir.
There's no sense in the proud man of what Psalm 141 speaks of in verse 5.
No homem orgulhoso não há aquilo que nós encontramos no Salmo 141, verso 5. Salmo 141, verso 5.
Let a righteous man strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, it is oil on my head will not refuse it.
Fira-me, o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, isso será como óleo sobre a minha cabeça. Não recuse a minha cabeça.
Here's an expression of true humility in the face of rebuke.
Aqui está uma expressão de verdadeira humildade diante de uma repreensão.
I'm going to accept this rebuke.
Eu vou aceitar esta repreensão.
I will not refuse it.
Eu não vou recusá-la.
I'll receive it like oil on my head.
Eu vou receber como óleo sobre a minha cabeça.
It's a picture of anointing.
É a figura da unção.
And you know, in the Old Testament, anointing was always a sign of blessing.
E lembre-se que no Velho Testamento ungir com óleo era sempre o sinal da bênção.
And what the passage is saying is that I will accept rebuke as though I was being anointed.
E então a passagem diz: eu vou aceitar a repreensão como se eu estivesse sendo ungido com óleo.
That's an example of humility.
Este é um exemplo de humildade.
Number 5.
Número 5.
Pride makes us hate to serve without notice.
Orgulho nos faz odiar sem ser notado. Desculpe, nos faz odiar servir sem ser notado.
I won't turn us back to the passage again.
Eu não vou voltar à passagem novamente.
But remember that passage we looked at yesterday in Matthew 6.
Mas lembre-se daquela passagem que nós olhamos ontem em Mateus 5.
The Pharisees in their pride, when they gave gifts, played the trumpet.
Quando os fariseus deram uma esmola, eles tocaram trombetas. I think people didn't get the point, might repeat again. I think they want it.
Okay.
Estou notando que alguns parecem que gostariam de anotar esse ponto novamente. Parece-me que é isto, não é? Orgulho nos faz odiar servir se não formos notados.
They want it. Okay.
Okay. Can go ahead.
Okay. Okay. In Matthew 6, we see in the Sermon on the Mount. I know it's Matthew 6.
Okay. Mateus 6 é o Sermão do Monte.
Remember, we referred to this yesterday.
Lembre-se que nós falamos sobre Mateus 6 ontem.
When the Pharisees gave their gifts,
quando os fariseus deram as suas esmolas,
They drew attention to themselves by playing a fanfare on the trumpet.
Eles chamaram atenção para si mesmos tocando ali a corneta.
When they prayed, they drew attention to themselves by standing on the corner of the streets.
E quando eles oraram, eles chamaram atenção para si mesmos fazendo isto ali na esquina.
When they gave their gifts, they made sure everyone noticed.
Quando eles deram as suas dádivas, eles queriam ser notados.
And pride makes us hate to serve without notice.
Então, o orgulho nos faz sentir ou sentir aversão ao servir se não for algo que nos leve a ser notado pelos outros.
And what are we doing at that point?
E o que é que nós estamos fazendo ali?
It's exactly the kind of thing John Piper's been talking to us about.
Nós estamos fazendo aquilo que o John Piper tem falado a nós.
We're trying to find our happiness in people seeing us rather than in God seeing us.
Nós estamos tentando encontrar felicidade no observar que as pessoas vão ter para conosco ao invés daquilo que Deus vai ver em nós.
And the assurance of that passage in Matthew 6 is that our Father sees what's done in secret.
E o que nós encontramos em Mateus 6 é que a importância está naquilo que Deus nos vê fazer em secreto.
And we can look to our Father for the reward.
E nós olhamos para o nosso Pai para o galardão.
Number 6.
Número 6.
Pride makes us like the publican of Luke 18.
Orgulho nos torna semelhante ao publicano de Lucas 18.
Pride makes us thankful that we're not like other sinners.
O orgulho nos leva a ter esta atitude de ser agradecido porque não somos como os outros pecadores.
Pride makes us look down on the people in the congregation.
O publicano, né? No texto 18, the publican. Em Lucas 18, publicano. Vou ler novamente. Orgulho nos torna sermos semelhantes como o publicano em Lucas 18. Oi? Desculpe-me. Como o fariseu. Está certa a colocação aqui, só quero observar se.
The Pharisee.
Ok. Yeah.
You're right.
Está certo. Sermos como o fariseu.
This is my mistake, not his.
É um erro meu e não do tradutor.
It's like the Pharisee.
É como o fariseu. Então, repetindo, orgulho nos torna como o fariseu em Lucas 18. Obrigado.
Pardon me.
Perdoe-me.
All right. It makes us thankful that we're not like these other sinners.
Muito bem. Nos torna agradecidos por não sermos como esses outros pecadores.
It makes us look at the people around us and look down on them.
Então é aquela atitude que nos leva a olhar as pessoas à nossa volta e começar a olhá-las de cima para baixo.
When are they ever going to get it right?
Quando é que essas pessoas vão aprender o caminho correto?
When are they ever going to learn?
Quando é que elas vão aprender alguma coisa?
When are they ever going to be as wise as I am?
Quando é que essas pessoas vão ser sábias como eu sou?
You remember that passage in Luke 18?
Lembre-se da passagem então em Lucas 18.
In verse 10, the Pharisee prayed about himself.
Então no verso 10, o fariseu ora sobre si mesmo.
Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.
Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano.
Verse 11. The Pharisee stood up and prayed to himself about himself. God, I thank you that I'm not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector.
O fariseu de pé assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano.
I fast twice a week.
Jejuo duas vezes na semana.
And I give a tenth of all that I get.
E dou o dízimo de tudo quanto ganho.
But in contrast to him, we have the tax collector.
Mas em contraste com este fariseu, nós temos aqui o publicano, o coletor de impostos.
The publican stood at a distance.
E o publicano estando em pé de longe.
He would not even look to the heavens, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner.
Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, sê propício a mim, pecador.
This Pharisee was filled with pride.
Esse fariseu estava cheio de orgulho.
Oh Lord, I thank you that I'm not like these other people.
Oh Deus, muito obrigado porque eu não sou como os demais.
And he even gives credit to himself.
E ele até dá crédito a si mesmo por isso.
He says I fast twice a week.
Eu jejuo duas vezes na semana.
Now, the Old Testament people were commanded to fast two times a year.
Os homens, o povo de Deus do Velho Testamento, tinha a ordem para jejuar duas vezes no ano. E aqui está um homem que diz, eu jejuo duas vezes por semana. E ele está dizendo aqui, na verdade, ó Deus, eu tenho feito extra.
I have fasted 50 times that I didn't even have to.
Eu tenho feito aqui muito mais vezes que eu não precisava fazer.
And I give a tenth of all that I get.
E eu dou 10% de tudo o que eu recebo.
Now they were only commanded to give a tenth from the produce of the field.
Eles eram obrigados a dar 10% somente daquilo que vinha do campo.
But this man says I do even more than that.
E este homem está dizendo eu faço mais do que isto.
I give a tenth from everything.
Eu dou 10% de tudo.
Do you see the pride in this man?
Veja aqui o orgulho desse homem.
I'm doing more than I actually expected to do.
Eu estou fazendo mais do que Deus esperaria que eu fizesse.
And yet Jesus says that the publican, rather than the other man, went home justified.
Mas Jesus diz que foi o publicano e não o fariseu que foi para casa justificado.
And the key to it is really in the last part of verse 14.
E a chave de tudo está na última parte do verso 14.
Everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted.
Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Humility is the route to exaltation.
Humildade é o caminho para a exaltação.
And self-exaltation is the road to being humbled.
E a autoexaltação é o caminho para a humildade.
Number 7.
Número 7.
Proud people can't humble themselves under God's hand and wait for God.
Pessoas orgulhosas não podem humilhar a si mesmos debaixo da mão de Deus e esperar por Deus.
They must be satisfied.
Elas precisam de satisfação.
They must be vindicated.
Elas precisam sempre receberem o que é devido.
In Proverbs 28:25 we read these words.
Proverbios 28:25.
A proud man stirs up dissension.
O cobiçoso levanta contendas.
But he who trusts in the Lord will prosper.
Mas o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 28:25.
The point is that the humble man trusts in God.
O ponto é que o homem humilde confia em Deus.
He says God will vindicate.
Mas será Deus quem irá trazer a situação adequada à vida dele.
God will take care of my reputation.
Deus vai tomar conta da questão da minha reputação.
And I can wait for God.
E eu posso esperar por Deus.
Now, where do we go with this sin of pride?
Aonde é que nós vamos? Aonde é que isso nos leva, esse sentimento de orgulho?
And I want to turn our attention for just a moment to James chapter 4.
Eu quero olhar rapidamente Tiago capítulo 4. Tiago 4.
You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Or do you think that the scripture says without reason that the spirit he has caused to live in us tends toward envy?
Ou pensais que em vão, diz as escrituras, O Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme.
But He gives more grace. That's why the Scripture says God opposes the proud, but gives grace to the humble.
Todavia, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes.
Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, you double-minded.
Chegai-vos, pois, para Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações.
Grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom.
Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Humble yourselves before the Lord and he will lift you up.
Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará.
I want you to notice several things with me from this passage.
Eu quero que você note algumas coisas comigo nesta passagem.
One is that seeking satisfaction in the world is hatred toward God.
O que é que existe de no ato, na atitude de buscar satisfação no mundo que seja contra Deus?
Number two, seeking satisfaction in the world is pride.
Sim, ele estava dizendo que buscar a satisfação no mundo significa odiar Deus ou estar contra Deus. Em segundo lugar,
seeking satisfaction in the world is pride.
Buscar satisfação no mundo é orgulho.
That's why verse 6 says God opposes the proud but gives grace to the humble.
Por isso que o verso 6 diz que Deus se opõe, resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde.
And God calls us in this passage to draw near to him.
E esta passagem traz a mensagem que Deus nos atrai a si mesmo.
We are to seek our satisfaction in him.
Nós temos que estar buscando nossa satisfação nele.
And the promise is that if we come near to God, he will come near to us.
E a promessa é que se nós nos aproximamos de Deus, ele também está se aproximando de nós.
And verse 8 tells us how to draw near to God.
E o verso 8 nos diz como podemos nos aproximar de Deus.
It involves being cleansed from sin.
Diz aqui que envolve o purificar os pecados.
It involves confessing our sin to the one who's faithful and just to forgive and to cleanse us.
Se envolve o confessar nossos pecados àquele que pode nos purificar de todo pecado.
It involves purifying our heart of double-mindedness.
Envolve purificar nosso coração daquela atitude dupla.
And double-mindedness is trying to find satisfaction in God and my idols.
E esse coração duplo envolve tentar encontrar satisfação nos ídolos e em Deus.
And then verse 9 pictures repentance from these things.
E o verso 9 descreve o arrependimento dessas coisas.
Now, what is the route to true exaltation?
Qual é o caminho para a verdadeira exaltação?
It's to humble ourselves before God.
É nos humilharmos verdadeiramente diante de Deus.
It is saying something like this.
É dizer alguma coisa assim.
God, you are all I want.
Ó Deus, tu és tudo o que eu quero.
You are all I need.
Tu és tudo o que eu preciso.
I want what you give and nothing else.
Eu quero aquilo que o Senhor me dá e nada mais.
I renounce all attempts to be great.
Eu quero renunciar todas as tentativas de ser grande.
I'm satisfied with you and you alone.
Eu estou satisfeito com o Senhor e com o Senhor somente.
And only in you do I find my comfort and my peace.
E somente em ti eu encontro o meu conforto e a minha paz.
That's the true humility.
Esta é a verdadeira humildade.
That's the humility God works in us.
Esta é a humildade que Deus opera em nós.
And then this passage says, those who are humbled before God.
E esta passagem diz então que aqueles que são humildes diante de Deus,
God will exalt.
Deus exaltará.
Because when we are humble, God is exalted.
Porque quando nós somos humilhados, Deus é exaltado.
And so God exalts us as we humble ourselves before him.
Então Deus nos exalta quando nós nos humilhamos diante dele.
Let us pray.
Vamos orar.
Lord, we confess to you.
Ó Senhor, nós confessamos diante de ti.
That when we think about this issue of pride,
quando nós pensamos sobre esta questão do orgulho,
and the temptation of wanting to be people of power and influence,
e a tentação de queremos ser pessoas de poder e influência,
there is so much in your scripture that condemns us.
Há tanto nas suas palavras, na tua palavra, Senhor, que nos condena.
And we confess this sin to you this morning.
E nós, Senhor, confessamos este pecado nesta manhã.
We acknowledge, Lord, that we have sought to exalt ourselves.
Nós reconhecemos, Senhor, que nós temos buscado a nossa própria exaltação.
And when we have done that, we are stealing your glory.
E quando fazemos assim, temos roubado a tua glória.
And we're taking the glory that you deserve and putting it in our pockets.
Nós temos tomado a glória que é tua e colocado-a em nossos bolsos.
Oh Lord, forgive us of this.
Oh Deus, perdoa-nos.
And grant that we would find our joy and satisfaction in God alone.
E nos dê, Senhor, o entendimento e o caminho de encontrarmos satisfação apenas em ti.
That like the publican we would come and say, God, be merciful to me, a sinner.
Como o publicano, ó Deus, que possamos dizer, ó Deus, se propício a mim, pecador.
Oh God, if I can know your mercy and grace, that's all I need.
Ó Deus, se eu puder conhecer a tua graça e misericórdia, isso é tudo o que eu preciso.
Oh Lord, make this the prayer of our hearts.
Ó Deus, faça essa oração a oração do nosso coração.
That we may humble ourselves before God.
Para que possamos nos humilhar diante de ti.
In Christ's name we pray.
No nome de Cristo, amen. Pedimos.